Apocalipse. Pastor Mário Souza.
Capítulo 2 do Apocalipse. Meditaremos sobre a igreja de Esmirna, versículos de 8 até o 11. Se em Éfeso o problema foi o amor que eles perderam e que Deus exigiu que eles resgatassem, aqui a palavra-chave é fidelidade. Esmirna era uma igreja fiel em meio a tantas lutas e problemas. Das 7 igrejas, meus irmãos, apenas 2 Deus elogiou em tudo e de nada acusou. É esta que vamos estudar hoje, e Filadélfia. As outras 5, todas tiveram problemas. Estas igrejas estavam espalhadas nessas cidades da Ásia Menor. Esta era a divisão do Império Romano naqueles tempos. Hoje toda essa região fica na Turquia. Bem conhecida esta região hoje na Turquia. Mas no caso aqui, olha o que disse Jesus. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz aquele que morreu, mas que reviveu. Conheço as tuas obras, as tuas tribulações, que és pobre, mas eis que és rico. Está vendo só, irmãos? Que coisa linda! Era uma igreja pobre financeiramente, materialmente, mas diante de Deus era uma igreja rica da sua graça, bênção, misericórdia, porque era uma igreja fiel. E que também esta igreja não tolerava os falsos judeus, aqueles que se diziam judeus, mas não eram, pelo contrário, eram falsos. Eles eram da sinagoga de Satanás. O que quer dizer isto? Sinagoga é um termo grego que quer dizer assembleia ou ajuntamento. Essas sinagogas judaicas começaram longe, né? Ainda lá na Babilônia antiga, ainda em Jerusalém, quando o templo foi destruído, né? No ano 586 a.C., que os judeus não tinham de se reunirem, então eles se reuniam em casas, em alguns lugares, fazendo ali assembleias, ajuntamentos, e daí o nome sinagoga. É uma espécie de congregação, né? E falsos judeus, querendo se passar por judeus para enganar a igreja, ali estavam a perturbar em Esmirna, mas a igreja não tolerou, os detectou, e não concordou com eles. E Jesus disse que daria vitória sobre eles, porque mesmo tendo pouca força, eles não negaram o nome do Senhor Jesus Cristo. O verso 10, então, é o mais forte e que dá tema à sua palavra, à mensagem de hoje. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, e terás uma tribulação de 10 dias. Mas ele disse: não temais. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse ser fiel até a morte aqui, irmãos, olhando o princípio do versículo, que o diabo lançaria alguns daqueles crentes na prisão, e eles passariam por uma grande tribulação de 10 dias, isso era uma prova de que muitos deles morreriam. Então, esse ser fiel até a morte quer dizer ser fiel até o martírio, se necessário for. Hoje a gente tem como ser fiel até o último dos teus dias nesta terra, não é mesmo? E está correto. Mas aqui, pelo seu lado interpretativo, é ser fiel até a morte, ainda que essa morte seja de martírio, de tortura, de sofrimento. E vocês não perderão por isto, porque vocês terão por prêmio a coroa da vida eterna. O versículo 11 diz: ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Que morte é esta, irmãos? Aqui não se trata de uma morte física, e sim morte espiritual. Etimologicamente falando, morte quer dizer separação. Quando morremos fisicamente, não somente nossos corpos se desfazem no pó da terra, como também nos separamos de nossas famílias, não é verdade? No caso aqui, a morte aqui é eterna. Nesse caso, separação de quem? Da vida eterna, que é Deus. Neste mundo, todos morrem fisicamente. Agora, nem todos morrem a segunda morte. Quem é que não morre a segunda morte? Aquele, aquela que aceita a Jesus Cristo como Salvador. Pode até morrer fisicamente, porém, espiritualmente, não. Jamais aquele que aceita Jesus como Salvador se separará do seu Deus, do seu Rei, para toda a eternidade. Enquanto os pecadores serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, e lá permanecerão para sempre longe de Deus, esta é a segunda morte. Nós, os salvos, estaremos para sempre na presença de Deus eternamente, vivendo com Ele, por Ele e através dEle. Então, não passaremos por essa segunda morte, que é a morte da alma. Repito, não aquela morte que te levará à sepultura, que te deixará inconsciente. Não, é aquela morte que dá o verdadeiro sentido à etimologia da palavra, que é separação. Quem está separado de Deus, que é vida, está morto. E quem for para o lago de fogo, estará morto eternamente. Agora, quem é fiel, recebe a coroa da vida eterna no céu. Meu irmão, você é fiel. Você é fiel a Deus? Você é fiel ao teu próximo? Você é fiel a você mesmo, a você mesma? Isto é, fiel aos teus princípios, fiel a tudo aquilo que você aprendeu, que você não abre mão, que você permanece naquilo que aprendeu e que levará até o fim, que você não vai trair a confiança do teu Deus. Isto é fidelidade a Deus. Quando você não trai a fidelidade ao teu irmão, à tua irmã, ao teu marido, à tua esposa, isso é lindo demais. Ser fiel é isto. E acima de tudo, seja fiel a você mesmo. Não seja uma coisa hoje e outra coisa amanhã. Não oscile entre dois ou mais pensamentos. Não tenha atitudes antagônicas. Hoje você é uma coisa, amanhã é outra. Que negócio é este? Seja fiel, meu irmão, a você mesmo, minha irmã, a você mesma. Seja fiel ao teu Deus. Tudo aquilo que dele você tem aprendido, seja fiel ao teu companheiro, à tua companheira, aos teus amigos, enfim, aos teus colegas. Nunca seja um traidor, nunca seja uma traidora. A igreja de Esmirna era fiel. Nós sejamos fiéis, e somente os fiéis receberão a coroa da vida, herdarão a vida eterna e não sofrerá o dano da segunda morte. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, te louvo por esta oportunidade de aqui estar ministrando a tua palavra aos teus filhos. Pai Santo, estenda tua mão para curar o enfermo e venha trazer solução aos que estão em problemas. E acima de tudo, nos dê a consciência de que devemos ser fiéis, primeiramente a Ti, depois ao próximo e, por fim, a nós mesmos. E isto até o último de nossos dias na face desta terra, ou, se necessário for, até a um martírio, se for o caso. Dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.